Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Fusa e estranha que passei. Recordo-me do fulgor do sol já de magada, entrando pela vigia. Foi então que espiei o mar. Deslumbramento que me tomou pelos peitos, que me sufocou e me fez chorar. Aquele azul ferrete translúcido me atordou. As ondas de espumas brancas subiam, mugiam e o vapor dava para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Estes movimentos desencontrados me desequilibraram. Era o enjoo com o seu aviltamento físico. Tive o que todos os enjoados têm, a ânsia de morrer, de que tudo terminasse rapidamente no abismo verde líquido. Destorpo desse mal-estar, fui arrancacado pela aparição de Sabino. Vinha vestido de pirata. O tude branco, com uma larga faixa vermelha, carrapuça vermelha, trazendo dependurada na faixa uma grande faca com bainha de couro. O ser imaginativo, que era Sabino, com poucos era aquela fantasia, segundo a imagem de algum quadro. Apesar de ter vivido sempre sobre a água, piscando na baía, ou no serviço de abastecimento de carvões vapores, Sabino nunca vira o alto mar. Era sua primeira viagem, e a imaginação o escandecia. Não enjoara, gozava as delícias do vento solto, das vagas agitadas em liberdade. Não tardou em se familiarizar com o oceano, com vapor, a equipagem. Durante o tempo em Enju me confinara no camarote. Ele vinha com uma solicitude paternal dar-me laranjas, limonadas, gelados, para combater a minha angústia. Contava-me as suas novas impres, os incidentes de bordo e a imposição que recebera para recolher a faca de pirata, o que lhe parecia idiota. Cada hora nós nos entrávamos mais pelo grande mar e no balanço do vapor a vigia era um óculo de cosmorama em que eu via o oceano azul, vagas brancas, gaivotas, vapores, navios a passar e lá, ao longe, a costa arenosa. No terceiro dia, a areia da costa se tornou mais alva, as praias de areia mais descampadas, morros de areia branca e sobre elas o sol brilhante. As águas se transmudaram de azul em verde. As jangadas apareceram veleiras, destemidas, tudo brincando no espaço alegre e luminoso. Era o Ceará, a zer o balanço do vapor afrouxara, e foi do tombadilho que eu assisti à chegada na entrada de Fortaleza. Ainda o vapor não parará, já uma infinidade de jangadas o cercaram e as mais ousadas se agarravam ao seu costado. Aprecio o aspecto dos jangadeiros da mesma raça, do que eu vira no Maranhão nos retirantes cearenses. Aprecio a sua linguagem cantada, as suas exclamações, as e suas pragas, as suas injurias. A bordo, o reboliço era enorme, um desafogo em todos os semblantes libertos do enjoo. Os jangadeiros solicitavam passageiros para a terra. Vendiam pássaros, graúnas, corrupiões, macacos, sauins, vendiam cocos, rapaduras, bolos de milho, tudo ostentando uma fara incrível na terra da seca e da desolação. Não tardei com alguns estudantes a tomar uma jangada para ir para a terra. Sabino veio conosco, sempre vestido de pirata, mas desta vez com seu facão intrigava os jangadeiros desconfiados. Não havia cais, o desembarque era na areia da praia. O transporte na jangada era um encanto. A leve e frágil embarcação de vela bem aberta e cheia de vento, vinha no dorso das vagas, fagueira e veloz. Nós exultávamos, dominadores daquele mar verde, mar de praia, mas sempre mar livre e sem porto. Ao aproximarmos de terra, uma chusma de homens de ceroula e camisa avança para nos arrancar da jangada. No atropelo, os jangadeiros esqueceram de tirar a bolina que, arrastando na areia, fez virar a delicada embarcação e nós, bomba na água. A gente de terra nos socorre, descarrega e nos deposita na areia, molhados. Assim atravessamos o jardim que leva à cidade e no alto entramos num hotel, onde o nosso primeiro cuidado foi fazer secar as roupas. Essa primeira chegada ao Ceará ficou inesquecível, e nas outras vezes que ali aportei, tomava todas as precauções e vigiava os jangadeiros descuidados. Felizmente o vapor dormiu no porto e as nossas roupas secaram e pudemos passear pela cidade. Aquele casario miúdo branco me separava dos casarões coloniais do Maranhão. As calçadas cheias de geias de fentadas a tomar o fresco da tarde, o tom plêbio, democrático, da cidade tão diferente do Maranhão, a raça cabocla dominando a negra, o sol ardente, os areias brancos coqueiros, os coqueiros, comoro, tudo me dava a impressão de haver aportado na costa marroquina, sem artes humana, terra pobre, deserta de beduínos e ciganos. À noite, no passeio público, nesse jardim encrestado que me recebeu pela manhã, a banda de música a tocar, as serencinhas, sem peixe a prisões, atiradas, tão diferentes das marencinhas sisuvas e pretensiosas, desfilavam jovias para nós e tudo me parecia novo, estranho, encantador. Foi o primeiro contato com uma cidade diferente de minha velha terra. Que delícia e que perspectiva espírito curioso me abria o mundo, prosseguiu a viagem. Sempre à vista, praias e coqueiros. O mar continuava verde quando no dia seguinte paramos na Barra de Natal, o vapor ficara fora. Desolação da paisagem ardente. Ninguém saltara. Vinham de terra enjangadas e escagaleiros passageiros, na maioria estudantes. À noite, era a grande reunião dos estudantes, as vais nos calouros, os juramentos ouvem-se nos destes. A colecta para o almoço coletivo na Paraíba, pago unicamente pelos calouros, que na algazarra, nas correrias, eram judiados pelos veteranos. A minha pouca idade me protegia das maldades, às vezes exageradas, mas não me defendia de ouvir a linguagem imunda dos meus colegas. Naqueles 6 dias de tal viagem, aprendi mais pornografia do que em todo o meu tempo do Maranhão. Já na entrada da Paraíba, o mar se torna alvo, recebendo o rio. A paisagem é de uma doçura priva, água branca e mansa, vegetação moderada, praias suaves e coqueirais carregados de frutas. No cabedelo debaixo das árvores, defronte do casario miúdo, aos olhos curiosos da gente morena e descuidada, bebia-se água de coco verde e almoçava-se peixe fresco ensopado, cheirando a tomate e a pimenta de cheiro. Os estudantes não gozavam desse encanto simples, que os outros passageiros, fugindo à promiscuidade, vinham fruir sossegadamente. Em escaleres e às vezes em lanchas a vapor, a leva de estudantes ia para a cidade. Aí os dirigentes do bando me encomendavam o tradicional almoço, enquanto companheiros se espalhavam para a cidade a fazer suas estrelias, que causavam a princípio riso à gente da terra e depois indignação e repulsa armada. Esses movimentos contraditórios eram justificados pelos excessos da fantasia dos estudantes. Vaiavam os personagens graves, penetravam na assembleia provincial, perturbavam as sessões com assuadas ou fazendo discursos bestialógicos, debandavam pelas ruas, invadiam casas, lojas, em gritárias, tomavam objetos sem pagar, provocando distúrbios. Desfilavam pelas pedregosas ruas, conduzindo calouros amarrados, com orelhas de burros, insultavam as pacíficas gentes, que subitamente se revoltavam e os agrediam a pedradas. Uma feita, os estudantes surgiam nas ruas mascarados. Era em plena quaresma, quinta-feira santa. A indignação da população foi ao auge. Magotes de homens coléricos correram os estudantes à pedra e vieram sobre eles mados de cassete e faca. Ou, desabalada a corrida da estudanta para o porto para tomar os escaleres. Felizmente a encontraram o comandante do vapor que os protegeu e os salvou. Na Paraíba, cessava o tumulto alegre dos rapazes. No dia seguinte, o vapor amanhecia em Recife. Senti uma desloca violenta das perspectivas a que estava habituado, quando vi metido nas pedras do Recife que quebrava ao mar e formava o acanhado porto, em frente ao Forte do Brum e em face da Torre de Malakoff. A construção da cidade era estranha, brados esguios de vários andares. A lingueta de árvores sombrias, cheia de marítimos e de véis, era tão diferente da pelada rampa e do baluarte do Maranhão e das praias nuas e ardentes do Ceará. Eu vim endereçado a um estudante veterano que meu pai eu conhecera em suas passagens pelo Maranhão com destino ao Piói, sua terra. Trouxe-me ele do vapor para a sua república na Rua do Hospício. Foi a mais penosa transposição que sofre. Saí da minha vasta casa paterna, dos meus mirantes, dos meus quintas, para vir em um casebre de meia morada, sem assoalho, com um mesquinho terreno, ter como meu quarto um espaço de 3 metros de comprimento e 1,5 metros de largura, dormir em canama de vento e me servir de uma estricta e pobre mobília, foi um sacrifício que me impunha resignação. O meu temperamento não se conforma, mas submetido à disciplina, não se revolta por coisas mediocres e mesquinhas. Posso passar do estado de maior conforto ao da maior miséria sem indignação. Só quero conservar em tudo, integra, a minha liberdade espiritual. Confinado no meu quarto, esperava na maior desolação que se abrisse a faculdade para me ocupar. Sabino também entristecera. Consolávamo-nos os dois nas recordações do Maranhão e com os doces que trouxemos que serviam para mitigar o que sofriamos com a exígua comida da República. Os companheiros de casa, com exceção do piauiense, eram infectos. viviam desmazeladamente, sem o menor pudor, e distantes de qualquer preocupação intelectual. Andavam-nos pela casa a ver,